Theo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Olá, Beverly. Bom dia. Tudo jóia.
Um pouco da história. São 70 anos do Clube Recreio Cruzeiro, então tem toda uma história, um legado, muitas famílias que passaram por aí, filhos dos filhos que continuam por aí. A tua relação com o próprio clube?
Exatamente, Beverly. Bom, o nosso clube ele já está completando nesse ano, vamos completar 73 anos de história, uma história muito bonita que se iniciou lá em novembro de 1950, mais precisamente no dia 15, onde um grupo de amigos que comumente se reunia, né, para alguns eventos sociais, jogar cartas também, né, aquela reunião festiva, resolveram então, né, aproveitando a lacuna, né, no, nos bairros que existiam, que existem o bairro Pio Décimo e o bairro São José, aproveitaram então essa oportunidade e criaram então, na época, né, 1950, o Recreio Cruzeiro do Sul, na casa, inclusive, de Evaristo de Antoni. Evidentemente que com o passar dos anos, né, o clube foi passando por suas transformações, né, e hoje, evidentemente, se chama Recreio Cruzeiro, um clube com a sua história e seu papel na sociedade.
Perfeito. Theo, sobre essa questão, né, de um legado que fica também, é uma das áreas, digamos assim, maiores que tem em Caxias do Sul, área verde, de conversação e tudo mais que é possível, né, com essa questão do espaço, da sede campestre. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
Nós temos 26 desses hectares com uma infraestrutura bem completa, com piscina, quadras de tênis, quadras de beach tênis, vôlei, futevôlei, e como você mesma completou, a gente tem uma área verde muito interessante. Inclusive, nós revitalizamos uma área no clube, que é o Eco Park. O Eco Park ele conta hoje com 6 hectares de mata, não só nativa, e nós fizemos um trabalho paisagístico muito bacana, muito interessante, onde a gente plantou ipê roxo, ipê amarelo, plátanos, jacarandá, pitangueiras, enfim, uma série de árvores que são oriundas, né, originárias da nossa, não só região, mas do Brasil, onde a gente tem um espaço para caminhadas, trilha, trilha ecológica, um espaço zen, certo? Inclusive, uma área muito interessante, muito bacana para a gente contemplar o pôr do sol, né? E, inclusive, viu, Beverly, é o único espaço, a única área, o único clube recreativo da cidade onde a gente permite, né, o espaço pet, onde você pode levar o seu cachorrinho, o gatinho, enfim, para fazer esse passeio nessa área do Eco Park, sempre valorizando aí o contato com a natureza, né?
Perfeito. Sobre essa questão de contato com a natureza, né? Eu falava sobre isso, né? Além de toda essa estrutura, depois a gente pode falar um pouquinho mais das piscinas, das churrasqueiras, do espaço de convivência, Theo, porque ele vem de encontro com uma necessidade das pessoas num pós-pandemia, né? A gente ficou muito tempo isolado, a gente viu que o jeito como a cidade está se constituindo, vertical, né? Em prédios funcionais, prédios pequenos, prédios que até tem lá uma sala, um salão de festas, às vezes até tem uma piscina, às vezes até tem uma sauna, mas quando todo mundo usa, não foi preparado para isso, né? Para toda a comunidade usar. Então, ele acaba que, por vezes, fica pequeno, os espaços ficaram, assim, a ponto de serem repensados. E aí, o clube também volta a ganhar importância na vida das famílias. Vocês perceberam isso, Theo?
Exato, muito bem colocado e observado. A gente tem percebido, né, que após a pandemia, o Covid, as famílias têm buscado pelo convívio social também e a proximidade com a natureza. É visto que nos últimos 3 anos, né, ao decorrer desses últimos anos, nós tivemos um aumento de associados de mais de 30%, porque as pessoas estão buscando esse convívio, porque após esse período aí de reclusão, estar num ambiente familiar, seguro, propício para o lazer, onde você tem a disponibilidade de piscinas, quiosques, enfim, ir fazer o churrasco com a sua família e ter um contato maior com as pessoas. As pessoas buscaram isso ao longo dos últimos anos, e é aí que entra a lacuna, né, dos clubes recreativos de atender essa proposta, e coisa que no passado estava um pouco, não digo esquecido, mas um pouco com menos atividade.
Theo, sobre essa questão de uma convivência, né, não só em casa, mas no clube. O clube, ele tem um papel também, que é para além de tudo que a gente já falou, né? Além de ser um espaço de associativismo, é um espaço também de preservação ambiental dentro de uma cidade, por exemplo, para manter toda essa área, as churrasqueiras, as piscinas, né, levar as pessoas para dentro de um espaço que é tradicional, são 70 anos, né? Tem uma história para contar, faz parte, né, do DNA da própria cidade, acaba que também ajuda a preservar essa área, né? Fazer oxigênio, fazer com que a cidade seja arborizada, seja cuidada. E, por vezes, quando não é, digamos assim, aderido pelas pessoas, acaba colocando em xeque essa possibilidade de manutenção, ou seja, de sustentabilidade, de continuar funcionando. Chegou a passar pela cabeça de vocês, assim, vamos repensar o clube, ou agora foi editado mais uma vez, assim, esse amor, essa paixão pela ideia de estar em clubes?
Exatamente, Beverly. Essa consciência de preservar não só o convívio, todas as práticas que a gente tem dentro do clube, e, enfim, nós temos uma área incrível dentro do clube não utilizada aqui, que é uma área intocada, que é só mata nativa, e essa consciência de preservação a gente tem mantido e vai manter. E a área que nós temos de lazer, que é utilizável no clube, essa área é muito bem preservada, conservada, e é o intuito do clube, chamar as famílias, né, para ter um contato maior com a natureza, onde a gente possa propiciar não só a prática dos esportes, né? Temos diversos e vários esportes, mas também convívio social, né? Festas, datas comemorativas, sejam a Carnaval, São João, e eventos sociais que a gente promove também durante o ano. É não só esse resgate, né, do convívio da família, mas também do resgate com relação ao convívio de clube recreativo mesmo.
Claro. Theo, sobre essa questão, né, das piscinas, eu tinha dito que eu ia falar um pouquinho mais sobre isso, porque é interessante, nem todo mundo sabe, né? São curiosidades interessantes, que as várias piscinas mantidas no Recreio Cruzeiro, elas são piscinas com temperatura controlada, né? Elas são mantidas a uma temperatura para que fique agradável. Quem mora aqui na Serra sabe que não é sempre que está um calorão, às vezes não está tão calor assim, a entrada numa piscina geladinha nem sempre é tão agradável, né? Embora a gente, enfim, fique pensando como é feito esse trabalho e a demanda que isso tem. Você poderia explicar?
Exato, Beverly. Muito bem observado. Nós temos, então, três piscinas, uma delas semiolímpica, né? Essa piscina, ela conta com um toboágua, onde a gente pode ter um espaço de diversão, né? Recreativo mesmo. Temos outra piscina também, que, como você comentou, tem um ambiente de água controlada, água aquecida, na verdade. E também as piscinas, são duas piscinas infantis, né? Onde a gente tem aqueles brinquedos aquáticos, né? Onde a criançada pode fazer lá a sua comemoração, sua festa, né? Enfim, é um espaço muito bem pensado para prática de não só natação, mas também brincadeiras aquáticas.
Théo, e uma última questão, né? A gente falou sobre a importância que os clubes têm como preservação de um ambiente, de um lugar, de um ecossistema, a garantia de oxigênio para todos na cidade, que nem sempre a gente se dá conta disso, mas é também, né? Queria te perguntar sobre o passeio que se faz para ir até a sede campestre do Recreio Cruzeiro, porque ele fica em Monte Bélico, né? Então, ele está na cidade, mas ao mesmo tempo ele fica num lugar, assim, que é quase um santuário. Daria para dizer, né? Então, o passeio já é bonito, a chegada ao clube já é bonito. Você poderia falar um pouquinho desse diferencial, né?
Exatamente, Beverly. O clube, ele antigamente, vamos falar há 25 anos atrás, a sede campestre, ela praticamente estava um pouco mais afastada da cidade. Hoje a gente tem praticamente um pulmão aí dentro da própria cidade, onde a cidade evidentemente teve seu crescimento, e estamos localizados no Monte Bérico, Nona Légua, fica muito próximo, enfim, à RS, ali próximo à igreja do Monte Bérico mesmo, onde você vai chegando pelo campo e tem as plantações, enfim, é um ambiente muito, muito prazeroso de você estar chegando, e você chega lá num ambiente onde tem todo arborizado, com plantas exóticas, flores, parquinho, enfim, é todo um ambiente já pensado numa satisfação do nosso associado. E, enfim, já aproveito para fazer um convite a todos, né, que estão ouvindo, que acompanhem nossas páginas, né, no Instagram, por exemplo, @recreiocruzeiro, que aí pode, enfim, conhecer todo o nosso conteúdo, que é muito, muito bacana e tem um valor muito grande.
Tem uma retomada, alguma campanha de reativação de sócios para o Recreio, presidente?
Perdão, Beverly, eu não escutei.
Tu não me escutou? Tem alguma reativação ou campanha de reativação de sócios aí no Recreio?
Ah, sim. Recentemente tivemos uma forte campanha que se iniciou em outubro do ano passado, de promoção para novos associados, né? Enfim, existiam lá as condições, né, de pagamento e de benefícios para o associado, onde nós obtivemos na ordem de 18% de incremento de novos associados nos últimos 4 meses. Foi muito, muito interessante para nós. O clube hoje conta com mais de 2.500 associados, ou seja, muitas famílias aí que se usufruem, né, do nosso clube, muito satisfeitas, felizes, e enfim, renovo o convite de que quem está nos ouvindo, né, que venha participar dessa nossa filosofia, desse nosso clube, que é muito bacana, que está no coração aí da cidade, com muita natureza, propiciando e proporcionando muita alegria a todas as famílias.
Obrigada, presidente, pela presença aqui, por nos contar essa história, falar dos clubes mais uma vez. Um forte abraço, viu? Até a próxima.